fome, pobreza extrema, escassez de alimentos, perda de poder aquisitivo, baixos salários, falta de emprego para a juventude, subida dos preços dos bens essenciais, é o cenário que define o cotidiano de muitos angolanos à medida que o novo ano se aproxima. Com apenas 2 dias restantes para 2025, a falta de esperança permeia as conversas nas ruas de Luanda. Dizem os cidadinos, amargurados pela atual situação social e económica do país, que sem dúvidas não se vislumbra um fim para este cenário que coloca sob pressão quem tem família para sustentar.
Está-me com essa dúvida, não é com a velha, com a velha.
Os preços subiram, não dá? Como é que está a ver, irmão, para a fase final do ano?
Subiu muito, peçam tudo caro. Não mudou nada. O arroz, a massa, a tuba, todas as coisas nunca caro.
Arroz também. Não chega nada para comprar óleo, também está caro. Você vai comprar óleo ou vai comprar roupa das crianças? Então, estamos mesmo mal. Se zungar, vocês não comem. As crianças estão a chorar aí. Quero vestir, quero isso. E a mãe vende bolinho, não consegue nada fazer nada. Tudo está mesmo parado. Fiscal me dá corrida, levar as coisas dos povos. Não vendemos à vontade. Só mesmo assim estamos a vender, mas estamos a vender a rasca. Nos dá corrida, levar nossas coisas. É complicado. É bom fazer como... Aí o governo é que pensa tudo, já que o povo está a sofrer. Nós como povo vamos falar o quê? Não fala nada. O povo é que... O corpo, o governo é que tem que saber que não, os povos estão a sofrer. Se não leva o cesto para pôr na cabeça, as crianças não comem. É só isso que nós estamos a sofrer aqui no mundo. Vamos ver à frente.
Faço o serviço do mototáxi. Não há dinheiro, o país também não está nada bom. Então, não sei como é que vai ser, só Deus é quem sabe. Até o 2025. É 2024, está assim, 2023 foi uma merda. Não sei se vamos conseguir mesmo aguentar com essa questão financeira, a fome no país. Está mesmo complicado, tudo aqui está desatualizado. Tudo mal, está tudo mal.
Mário Miguel, mototaxista, um exemplo gritante da resiliência em tempos de adversidade. Com todos os riscos que a atividade acarreta, todos os dias faz a estrada antes do sol nascer e só regressa a casa horas depois do último raio de sol se pôr, ou em dias mais difíceis, quando a lua nasce. Os sacrifícios são justificados pela atual situação social do país, que não permite um emprego melhor e uma vida mais digna. O jovem entende que se a política de governação não mudar, em 2025 a situação vai piorar.
As coisas não estão nada bem, a vida está muito difícil e a cesta básica está cada vez mais a subir e não tem mesmo como, está mesmo muito mal. No ponto de vista quanto à governação, as coisas vão indo mais para o pior. Se por acaso não mudar a forma de governar, coisas vão para o pior, essa é a minha visão. É angariar mais políticas das finanças e também da cesta básica. Nesse caso, o governo tem que rever mais na visão de emprego para a juventude e também de ver a situação da saúde e a educação. E a fecha básica são as coisas que o governo deve mais se aplicar aqui. Nós não vemos nada nesse lado.
Nem mesmo quem tem uma profissão consegue defender-se em tempo útil, pelo menos do ataque da fome, que todos os dias lhe faz frente. Zé Mungo é um ex-militar que, por razões burocráticas, não beneficia da sua reforma na Caixa de Segurança Social. E para sustentar a família, tornou-se sapateiro. É reparando calçados no distrito urbano do Palanca, província de Luanda, que procura ter o sustento para a família. Contudo, há dias difíceis, como estes que se aproximam do final do ano, em que não tem trabalhos por fazer, não tem dinheiro para comer, enquanto o filho chora e a mulher espera pacientemente por uma providência divina.
Não quase tem, nem uma coisa a comprar, nem um pouco de jidungo tem.
Estou assim desde amanhã, assim. Até o meu filho estava aqui. Ficou aqui a chorar, foi. Não tem como. Olha a mulher a dormir. Olha. Vixe.
Yeah.
Quero dinheiro de Natal, não tem. Não há chileiro a cozer. Não há nada a fazer. Eu tenho que sentar de manhã, estou aqui sentado. Não tem como a fazer.
Não tem nenhum quanto. Vou ir no mercado fazer o quê? Se não tem nenhum quanto, vou fazer o quê no mercado?
Bem, eu como pão aqui na rua. Vou só no mercado mesmo, estou à toa, nenhum quanto, para saber que defuba quanto. Daquele dia perguntei que defuba até 350. E agora não tem 350, faço como? Vai no mercado. Fazer aqui. Chumbadas.
Se para uns não há emprego ou trabalho, outros há emprego, mas não há salário. Os patrões não honram os seus compromissos com os honorários de modo oportuno. Miguel Afonso é agente comunitário, trabalha com organizações não governamentais ligadas à saúde e à educação, mas lamenta o facto de o seu salário estar atrasado, o que para já tem consequências em termos de gestão do lar.
De meu lado está difícil, né? Está duro. Está difícil por quê? Porque ainda tenho subsídios em atraso. Geralmente eu não sou funcionário público, mas faço trabalhos para algumas ONGs que prestam serviço ao Estado, principalmente na área da saúde, na educação. Eu sou facilitador agora, conforme o termo, né? É útil. Antes era alfabetizador. E também sou mobilizador para campanhas de vacinação. Só acesso, agente comunitário. Então, esses atrasos no pagamento criam também uma certa expectativa negativa desse lado, do meu lado. A dificuldade é grande. Porque, sabes, tu como chefe de família tens um compromisso com a família em casa e outro compromisso com as pessoas com quem nós prestamos os serviços, né? E eles não honrando com os seus compromissos. Lógico que também criamos certas dificuldades imensas com relação mesmo o dia da família. Mas vamos tentar farinha de trigo, o açúcar e a manteiga que é para fazer o bolo e depois comprar as águas e as gasosas. É só saber o preço do mercado. O resto nós viramos, já estamos habituados. Quer dizer, há essas quedas. É só ver o preço do mercado, quanto é que está, porque isso também o preço não é estável, né? Está sempre a subir. Então fica um bocado difícil de estar a taxar um valor.
Não há valores. É a primeira resposta obtida quando perguntamos aos cidadãos como será a passagem de ano de 2024 para 2025 e as suas perspectivas para o novo ano. À medida que 2024 chega ao fim, muitos angolanos se veem obrigados a fazer contas para sobreviver. Com o novo ano às portas, há quem está sob pressão devido às dificuldades financeiras. Por isso, faz contas para que consiga lograr os seus objetivos pessoais e familiares.
Eu até preciso de muitos valores, de muito dinheiro, porque eu preciso do próximo ano pagar a escola das crianças, mas não tenho. Então não posso fazer planificações de valores que não existem para fazer uma passagem de ano ou ter uma passagem de ano bastante feliz, cheia de coisas para degustar. Não há valores. Se houvesse, pelo menos aí uns 50 mil kwanzas, daria para comprar aí umas gasosas, sumo, para a família toda. Mas enquanto isso, nada.
É para estar a batalhar, para mim ter qualquer coisa no fim do mês. E aí, Deus sabe quem somos, está vendo, né? E nós não perderemos essa bênção que Deus nos deu. Somos pobres, mas nós, nosso bocado, somos felizes. Vai ver, né? Lavo o carro na minha vida e também tenho alguma experiência na ser básica. Yeah. Não consigo gastar meu salário para comprar um saco de arroz. Só compro já meia ou quilo. Nem também bidão de óleo não consigo comprar. Está muito caro também. Você domina mesmo açúcar. Não tomo mais chá, só tomo já café. Né? porque as coisas atualmente estão sendo muito caras e também tem que saber como poder economizar o dinheiro para poder comprar algo para a sua família e algum resto que possa restar para você conviver você próprio sozinho.
Aqueles que estão preocupados é que têm condições. Do meu lado eu não tenho muitas condições e vou me remediar, eu vou ficar com o que tenho. E vamos esperar dias melhores.
Dessa vez, é para o bocado que nós podemos fazer, encontrar na praça para comprar, vamos comprar. Tipo que é gasosa, uma grande cerveja, né? Como já do hábito, né? Dos angolanos. Não vamos querer se iludir. Como, tipo que temos muito, né?
Depende da disca, do biscato. Eu para me preparar minimamente. Vai que não vai, né? Tá me faltando muitas coisas. Mas eu também que as coisas, os preços estão muito exorbitantes. E nessa hora de ideias, falta-me mesmo muitas e muitas coisas.
Em meio às preocupações socioeconómicas e com a passagem de ano à vista, alguns cidadinos como Filipe Manuel e José João fazem apelos à reflexão e à contenção.
Esse mês de Natal é de ostentação. Você não pode preparar seu Natal e comer. É beber, é andar, não. Você tem que entrar na oração para você passar bem. Passar também bem no ano novo. Depois, por esse tempo aqui, as pessoas estão levantando para tentar as pessoas. Você não pode ficar só calado. Não pode ficar só no ano novo, as crianças vão comer quem, vão fazer quem, não. Tem que entrar na oração, ficar muito firme para fazer oração. Para passar muito bem com a tua família, com as pessoas, com os vizinhos.
Então não existe uma data específica, um dia específico para você se preocupar com isso ou aquilo. Todos os dias são natais. Todos os dias são dias para você se preocupar com a tua família, com o bem-estar do teu vizinho, com fazer um bolo e estar em harmonia com as pessoas. Essa ideia de tem que gastar mais no dia X, tem que se preocupar mais no dia X, é hipocrisia. Hipocrisia e idiotice até, mas bem arquitetada ou bem organizada para fazer com que empresas vendam mais, empresas se vendem mais, bonecos vendem mais, porque a ideia da data é comercializada, não é? Então para mim todos os dias.
O povo angolano enfrenta dias difíceis em meio a uma crise económica severa, recorrendo à informalidade para garantir o seu sustento. Rui Mangovo, especialista em democracia e governação, afirma que a raiz do problema reside na má distribuição da renda nacional, exacerbada pela escassez de recursos no Orçamento Geral do Estado para 2025 para o setor social. Mangovo critica a alocação de uma grande parte do orçamento ao pagamento da dívida pública, prevendo que essa situação não se vai alterar no próximo ano.
Os preços dos principais produtos subiram enormemente. Portanto, os preços estão além do salário mínimo da função pública. Portanto, o que significa dizer que o povo consegue encontrar alguma forma para o seu sustento através da informalidade e através do mercado informal onde o povo vai buscar. Já refiro-me, sim senhora, aqui o povo que de facto é a maioria e que mais problemas está a enfrentar na situação atual que o país está. A distribuição da renda nacional para a população em geral é bastante deficitária. Nós sabemos muito bem disso. Um pequeno número acaba sendo aqueles que abocanham tudo e muito pouco recebem. A redistribuição, que deveria ser o mecanismo para poder, portanto, estancar a situação da pobreza, das assimetrias regionais e, se calhar, também resolver o problema da própria fome, vai sendo, portanto, postergado de governo, portanto, do orçamento geral em orçamento geral. Aquilo que é alocado para o setor social ainda é bastante exíguo para, portanto, os desafios deste setor. Portanto, acaba sendo, de facto, ainda momentos de muita dificuldade para o povo. E a renda não chega para todos, chega efetivamente apenas para alguns. Do ponto de vista económico, o Estado tem falhado em vários setores. Portanto, a programação primária do seu orçamento, o Orçamento Geral do Estado, não vai cobrir, de facto, aquelas despesas que são emergenciais, que são urgentes para acudir à situação da pobreza, da fome, das assimetrias regionais. Nós temos um Orçamento Geral do Estado que atende, primeiramente, uma dívida pública bastante gorda e uma dívida que, digamos, é ociosa, porquanto não se vislumbrou efetivamente, portanto, aquilo que foi o objetivo da dívida que fomos contrair. E o povo vai vivendo porque parte do orçamento que seria alocado para atender as determinadas dificuldades que o povo tem, esse orçamento é canalizado para o pagamento desta dívida que quase a maioria parte do povo, da população angolana não beneficiou. E aí está a grande a situação. Este é o primeiro falhanço, digamos assim, que o governo deste Estado comete.
Sobre o exercício económico de 2025, Rui Mangovo refere que a programação primária, o OGE, não vai cobrir as despesas de emergências porque atende primeiramente uma dívida que é ociosa, porquanto não se vislumbrou o que foi o objetivo da dívida. Este é o primeiro falhanço do governo, sublinha o também docente universitário. O especialista alerta que a falha na redistribuição da riqueza nacional impede o combate à pobreza e à fome em Angola, pelo que não se pode confiar a solução para o setor social do país apenas ao projeto Quenda, um programa de transferências sociais monetárias que beneficia mais de 1.500.000 famílias em situação de pobreza, diz o também especialista em governação participativa, que defende o setor social como prioridade no exercício económico de 2025 em Angola.
Portanto, o mecanismo para atender a população mais carenciada visa, sobretudo, atender, digamos, diretamente, através de assistencialismo, não é? Nós temos o Quenda, mas o Quenda não resolve os problemas da pobreza. O Quenda, de facto, minimiza determinados efeitos da fome e da pobreza em determinadas regiões. Lembrando que, portanto, o orçamento familiar do Quenda são aí 11 mil kwanzas, aproximadamente quase 12 mil kwanzas, e é insuficiente. E nada pode sustentar este valor. Então, este setor deveria ser um setor muito mais focado, mais merecedor de uma prioridade por parte do governo, porque sim, uma população com fome, pobreza, uma população que tenha situações graves de fome, não pode ter capacidade cognitiva para pensar no desenvolvimento ou para contribuir com a sua força física para o desenvolvimento do país.
Combater a corrupção, promover reformas profundas no setor da justiça e melhorar a abordagem do governo em relação aos casos levados às barras do tribunal é fundamental para gerar resultados sociais e económicos que podem contribuir para a melhoria da distribuição da riqueza nacional, afirmou o economista e docente universitário Gaspar Fernandes, para quem sem reformas profundas nenhuma medida vai produzir mudanças duradouras em 2025. Ao fazer o balanço de 2024 e perspectivar o próximo ano, Gaspar Fernandes apontou, por outro lado, o sistema de justiça angolano como sendo o maior causador dos problemas sociais do país.
A criação de instituições como o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos e o fortalecimento da Procuradoria-Geral da República sejam avanços importantes, devemos ainda realçar que a falta de uma abordagem abrangente e transparente faz toda a diferença, como o caso da fraca governação, a ausência de um sistema judicial independente e a falta de fiscalização efetiva dos atos de contratos públicos. Temos de que assumir que, sem reformas profundas nesses pilares, as medidas atuais dificilmente produzirão mudanças duradouras. Isso é que temos que meter em mente.
Esta é uma boa coisa que nós devemos...
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.